Ora, muito boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas à FEMPROF e dizer que temos alguns dos deputados têm outros compromissos que já foram marcados posteriormente a esta audiência. De todo modo, dada a urgência que a FEMPROF tinha manifestado já há algum tempo, não quis deixar de marcar esta audiência com estes condicionalismos que existem. E sem mais demoras, nós íamos dar início a esta nossa audiência, que isto tem uma grelha que eu vou dar a conhecer. Tem uma entidade, portanto, a FEMPROF terá 10 minutos iniciais para fazer a sua apresentação. Depois os grupos parlamentares têm 7 minutos para questionar ou fazer qualquer observação relativamente à apresentação que aqui for feita. E depois tem uma intervenção final da FEMPROF também por 10 minutos. Devo dizer que os 10 minutos são repartidos como bem entenderem. Portanto,
sim,
se quiserem.
Portanto,
é como sim. De maneira que, sem mais demoras, ainda não temos cá, penso que não temos ainda a Iniciativa Liberal, também não sei se bem, portanto, estão representantes do PSD, do PS, do Partido Chega, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, e a Isabel Lopes também não está da Iniciativa Liberal. De maneira que, sem mais demoras, eu dava a palavra à FEMPROF. Vá chegar, professor.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Aqui estamos, portanto, os nossos três elementos, somos os três elementos da coordenação da FEMPROF, portanto, eu, Francisco Gonçalves e o José Feliciano Costa. Agradecemos, de facto, a disponibilidade para estarmos aqui hoje, porque se trata de um assunto que é urgente, uma vez que há uma proposta de lei, que vai estar aqui para ser discutido e votado na Assembleia e é para ser aprovado, mas espero que não seja, e que vem da própria Presidência da República, com quem, aliás, reunimos até antes da decisão. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, todos, e em particular a minha ex-camarada, dirigente do Secretariado Nacional da FENPROF, também, a Sofia Canha. Começando então por aqui, já nos tínhamos visto lá em baixo, né? Para dizer o quê? O que é que nos traz aqui? Portanto, como se sabe, existe uma lei que tem 19 anos, que é a Lei 60 de 2005, que no seu artigo 2º diz que a Caixa Geral de Aposentações deixa a partir de 1 de janeiro de 2006 de proceder à inscrição de subscritores. E depois o número 2 acrescenta: o pessoal que inicie funções a partir de 1 de janeiro de 2006, ao qual, nos termos da legislação vigente, fosse aplicável o regime de proteção social da função pública, deixa de o ter e, portanto, é inscrito no regime geral da segurança social. Nós não vamos aqui discutir sequer esta lei para dizer, entendíamos que mesmo os que começaram depois deveriam poder inscrever-se. Não é isso que está aqui em causa connosco, nem vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre quem? Sobre trabalhadores e professores em particular, e já explicarei porquê, que iniciaram as funções antes de 1 de janeiro de 2006, portanto até 31 de dezembro de 2005, e foram, e continuarão a ser, porque estão lá inscritos subscritores. Portanto, preciso dizer isto, aqueles que nós aqui hoje estamos a falar e estamos aqui a defender, digamos assim, são todos trabalhadores, no nosso caso docentes, há outros, mas a esmagadora maioria são docentes, que iniciaram todos eles funções antes de 1 de janeiro de 2006, portanto, foram subscritores. Porque é que houve momentos em que eles deixaram de ser? Por uma situação infeliz para eles, que foi o desemprego. Ou seja, e muitas vezes o desemprego, provocado, até nem foi naquela altura de que se achava que havia excesso de pessoas, não, houve momentos em que houve professores que ficaram em desemprego porque, durante alguns dias, porque houve erros nas listas de colocações, elas tiveram que ser recolhidas, só houve novas colocações de contratação já, às vezes, nos primeiros dias de setembro, porque havia esses erros, estou-me a lembrar, 2013 e outros anos, portanto, houve atrasos, muitas vezes, decorrentes de erros, e, portanto, os colegas ficaram, alguns deles, um dia, sem trabalhar, no dia 1 de setembro não se apresentaram nas escolas, não estavam colocados, no dia 2 já estavam. Todos esses foram imediatamente limpos na intenção que teve depois a Caixa Geral de Aposentações, na interpretação que foi fazendo e que agora se pretende pôr em lei, de que esses docentes ou esses trabalhadores não tinham direito a manter-se na CGA. Portanto, nós aqui não estamos a falar de novas inscrições, nem tão pouco do que às vezes se diz, embora em nossa opinião incorretamente, numa reinscrição, porque uma reinscrição significava serem novamente inscritos. Estamos a falar de quem já é subscritor, por qualquer motivo deixou algum período de tempo de o ser, mas depois manteve-se. E aqui os professores, porque é que são particularmente atingidos por isto, e por isso é que, segundo os números que eu vi na comunicação social, dos 11 mil e tal trabalhadores que já puderam voltar a continuar na CGA, mais de 9 mil são docentes. Porque nós temos uma característica que os outros trabalhadores não têm, em termos de contratação. É que os nossos contratos podem ser só de um mês, mas mesmo que sejam de um ano, os nossos contratos acabam todos a 31 de agosto. Acabam todos, não há nenhum contrato, mesmo que se fale naquela situação da renovação do contrato. A renovação do contrato diz-se assim por facilidade, mas é um novo contrato a partir de 1 de setembro. E, portanto, os professores todos, no dia 31 de agosto, deixam de estar colocados. E depois, muitas vezes, tem a ver com o quê? Como já disse, com erros. Tem a ver com o momento em que as escolas podem, por exemplo, dividir turmas com alunos com necessidades educativas especiais e, portanto, passam a ter mais necessidades. Tem a ver com o facto de haver cursos profissionais que só são autorizados já em setembro, outubro, e nessa altura é que é possível voltar a contratar os professores, mas não estamos a falar de uma situação em que abandonaram a profissão e depois, por qualquer motivo, lembravam-se de voltar. Estamos a falar de situações em que ele nunca interrompeu, esteve sempre nas listas para contratação, mas, por qualquer motivo, as escolas não os contrataram logo no dia 1 de setembro. Portanto, é esta situação, portanto, são todos eles docentes hoje de 45 anos para cima, porque, repare-se, estamos a falar de uma situação de há 19 anos, portanto, 19 anos, se as pessoas começassem a trabalhar com 23, 24 anos, e mesmo os primeiros anos têm sempre horários incompletos, interrupções, portanto, estamos a falar de uma geração de docentes dos 40 e 50 anos já de idade, pessoas que se inscreveram, portanto, na CGA e assim estiveram. Dizer o quê? Durante 19 anos não houve grande dúvida e aquilo que nós tivemos foi de tal ordem consensual e depois, quando deixou de o ser, nós começámos a recorrer aos tribunais e todos os tribunais, todos, não há um que tenha uma leitura diferente. E, por exemplo, eu trago aqui até uma ação que antes de sairmos da FENPROF nos chegou, que é do dia 17, portanto, de antes de ontem, do Tribunal de Braga, que diz inclusivamente que se não for cumprida esta decisão, sou Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o Diretor da CGA e os membros do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social ficam obrigados ao pagamento diário de quantia correspondente a 10% do salário mínimo nacional por cada dia de atraso pela não execução da sentença. Porque este tem sido outro problema. É que as sentenças vêm umas em cima das outras e muitas vezes as escolas são impedidas de poderem cumprir as sentenças numa clara desobediência àquilo que o Tribunal tem decidido. Pronto. O Ministério, ou o Governo, neste caso não é o Ministério, o Governo, o que é que alega e vai buscar? Uma sentença de 2014... para dizer, há aqui uma situação de não entendimento dos tribunais, porque é uma sentença do Supremo que diz que há um professor que deve continuar porque não teve uma interrupção, não teve um hiato no seu trabalho. É verdade que há essa sentença. Há essa e há outras deste tipo, como há inúmeras sentenças de quem teve interrupções, e que são iguais. Ou seja, aquele acórdão ou aquela sentença refere-se àquela situação, não se refere a outra. Refere-se à situação de um docente, neste caso do ensino superior, de um docente que não teve interrupções. E há mais alguns, mas são muito raros. Nós, por exemplo, podemos dizer que das mais de 500 ações que entramos em tribunal e são 100% consensuais, hein, todas elas, há para aí 8 ou 9 de pessoas sem interrupção. Porque as interrupções ou os hiatos, quando as pessoas sem hiato deixaram de pertencer à CGA, foram erros das escolas. A maior parte dos casos até são situações em que o professor até 31 de agosto era contratado, a partir do dia 1 de setembro entrou, por exemplo, num quadro de zona pedagógica, mudou de escola por isso, e a escola seguinte, não se apercebendo que ele mudou de categoria profissional, acabou por retirá-lo da CGA. mas essas são residuais, essas quase não existem. O que existe, e é o grosso da coluna, são as pessoas que têm hiatos. E, portanto, estes nós temos, aliás, entregamos aqui ao Sr. Presidente também, nesta pasta, N sentenças já do Supremo, porque inicialmente o Governo ainda recorria das sentenças dos tribunais de primeira instância, e depois todas as decisões do Supremo, todas, foram derrotados, o Governo foi derrotado na sua intenção, e todas são favoráveis aos professores. Portanto, nós deixámos aí também essas sentenças. De tal ordem, assim foi, que o Governo, ou a CGA, deixaram de recorrer das sentenças. E o que é que passaram a fazer? Passaram não só a aceitar as sentenças, portanto, e a executá-las, como, inclusivamente, abriram uma janela para que os serviços e as escolas, entre julho e outubro do ano passado, pudessem, então, inscrever as pessoas todas. Uma vez que isto era consensual, era geral, os 9 mil professores que foram, novamente, tiveram a possibilidade de voltar a ser subscritores, não são 9 mil sentenças. Sentenças são 500 e tal. Foi aquela janela em que a CGA disse, bom, se nós perdemos tudo em tribunal, se até já se deixou de recorrer porque já se reconheceu a razão, força lá a inscrever as pessoas. E as escolas foram inscrevendo. Só que o problema aqui é que isto foi entre julho e outubro. Portanto, estamos a falar do período de interrupção letiva, do período de férias das secretarias, estamos de muito pessoal das secretarias, estamos a falar de um período de início do ano letivo. E se houve escolas que fizeram logo isso, e por isso inscreveram logo as pessoas, novamente, e ficou tudo regularizado, regularizaram a situação, houve muitas escolas que deixaram isso depois para o primeiro período e logo se via. Conclusão, a partir de outubro, e sem nenhuma explicação, o site do Instituto de Gestão Financeira da Educação, do IGF, passou a ter uma mensagem que referia assim, encontrando-se em avaliação a reinscrição, que era como lhe chamavam, de docentes na CGA, fica sem efeito até haver uma decisão final sobre essa situação. E deixaram de validar, não deixaram de acolher ou de receber, deixaram foi de validar, ficando suspensas as decisões. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Que houve professores em que as próprias escolas não sabiam se estavam ou não a ser inscritos ou validadas essas inscrições e que continuaram a descontar para a CGA durante meses. E começaram a surgir-nos situações, ainda o ano passado, um caso em Lamego, de uma colega que esteve bastante doente, felizmente recuperou, mas esteve bastante doente, que a escola abonou-a como estando inscrita pela CGA, e a grande diferença é essa, não é das apresentações, é esta, e portanto abonou-a como tal, e depois, quando se veio a verificar que afinal não podia estar na CGA, o que é que aconteceu? Recebeu uma carta da Segurança Social a mandar devolver 4 mil euros, 4 mil e tal euros. Felizmente, esta situação é das muitas que nossa associada, que já transitou em julgado e sem qualquer tipo de recurso, aliás, até foi agora, em julho, já antes das férias, transitou em julgado a decisão sobre esta colega, e inclusivamente a CGA, no dia a seguir a isso, fez saber à colega que já está inscrita e está tudo regularizado, já não tem que devolver nada. Portanto, a própria CGA sabe que a situação é uma situação, e penso que o Governo também, que não carece de nenhum esclarecimento. Agora, o que não se pode, em nossa opinião, e é isso que nós aqui apelamos, é, através de uma alegada norma interpretativa, de facto, inovar. Nós já passaram 19 anos, 19 anos depois é que se vem dizer aos tribunais que afinal eles andaram enganados, não sabem ler, é que isto é tão claro. Portanto, nós não estamos, e eu repito e assim termino, não estamos aqui a discutir se é justo ou não é justo os novos não se poderem inscrever, isso é outra discussão. Nós estamos apenas aqui a colocar a questão, e é isso que apelamos aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que na discussão e votação desta lei interpretativa, que o senhor Presidente da República teve dúvidas também, nós reunimos lá nos serviços antes da apreciação que ele fez, que tenham em conta isto. Estes professores iniciaram funções antes de 1 de janeiro de 2006. São subscritores da CGA. Por motivos alheios à sua vontade, tiveram hiatos, os tribunais consideram todos que isso não é motivo para que eles deixem de ser. E, portanto, aprovar uma interpretação como aquela que está neste projeto de lei é, de facto, inovar e aprovar uma lei nova, e nós apelamos que isso não aconteça.
Muito obrigado, professor. Eu fui aqui algo tolerante, mas não quis interromper o raciocínio, e depois, sem mais demoras, eu dava a palavra à representante do PSD Doutora Paula Margarida, deputada Paula Margarida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados, bem como também aqui à FENPROF e na pessoa do seu ilustre secretário-geral, professor Mário Nogueira, quem não conhece o Sr. Professor Mário Nogueira. Permitam-me também só pedir licença que logo após estas palavras que vos vou dirigir, terei que sair porque terei que tomar posse de uma comissão eventual que terei agora a sua tomada de posse designada para as 14h30. Dito isto, o Grupo Parlamentar do PSD tem a dizer, quanto ao vosso pedido de audiência, o seguinte. Nós temos aqui o princípio da convergência do sistema de proteção social da função pública com o regime da segurança social, que ficou vertido onde? Ficou vertido na Lei 60/2005, de 29 de dezembro, que vossas excelências bem conhecem. O artigo 2º, é de uma redação clarividente. O problema foi que, efetivamente, quando esta lei de 2005 foi redigida, promulgada e publicada num governo em que era Primeiro-Ministro o Sr. Engenheiro José Sócrates, desconsiderou o Estatuto da Aposentação, nomeadamente o artigo 22. E na conjugação do artigo 2º, da Lei do Princípio da Convergência com o artigo 22 do Estatuto da Aposentação, surgiram as dúvidas interpretativas. Dúvidas essas interpretativas que depois foram, de certa forma, esclarecidas pelo acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo e que nós tínhamos conhecimento, efetivamente, nesta matéria, existe um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, não obstante outras decisões que possam ter sido proferidas e transitadas em julgado por outras instâncias inferiores que não do Supremo Tribunal de Justiça. Mas pronto, este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2014, em que foi relatora a Sra. Juíza Conselheira Fernanda Maçãs, diz efetivamente o seguinte, que pode existir uma descontinuidade do vínculo jurídico, sim senhora, mas não se pode verificar uma descontinuidade temporal. Foi o que proferiu este acórdão, ou seja, o trabalhador está com o empregador público, efetivamente deixa de ter o empregador público A, passa a ter o B, mas tem que estar ininterruptamente na função pública. A partir do momento em que não está ininterruptamente, então se verifica a tal descontinuidade temporal, já não pode estar em Caixa Geral de Aposentações. O que é que acontece? Entretanto, foram sido preferidas decisões e, entretanto, vieram a ser essas decisões de tribunais inferiores a considerar o quê? A considerar que, efetivamente, vou continuar. Portanto, outras decisões de tribunais, que não do Supremo, vieram a considerar o quê? Vieram a considerar que, não obstante a descontinuidade do vínculo jurídico, também se pode verificar a descontinuidade temporal. Ou seja, vai de acordo com o que tinha dito o Sr. Professor Mário, no sentido de que um trabalhador é professor, é docente numa escola, deixa de estar como docente porque, entretanto, terminou o seu contrato por caducidade, verificando-se que era um contrato de trabalho a termo certo resolutivo e, portanto, e nessa medida teve ali um período temporal que não esteve empregado, entretanto volta a estar novamente e nessa circunstância estas decisões destes tribunais inferiores foram considerando que ainda assim estava novamente, teria que estar novamente inscrito na Caixa Geral de Aposentações. Entretanto veio uma circular de 2023, uma circular também emitida numa altura em que tínhamos aqui o Partido Socialista no Governo, dizer o quê? Dizer que voltam a estar inscritos na Caixa Geral de Aposentações todos aqueles que desempenham funções com empregados público, isto independentemente do período temporal. Pronto. Entretanto, como se verificaram várias reinscrições, o que é que, entretanto, o Governo Socialista fez, efetivamente, determinou que não poderiam admitir-se mais inscrições ou reinscrições, podemos ter algum cuidado terminológico, mas agora adota as duas, e nessa medida suspendeu tudo, porquê? Por todo o impacto orçamental que estava a ter esta inscrição na Caixa Geral de Aposentações. Entretanto, temos aqui um problema jurídico para resolver. E é precisamente por este problema jurídico que temos para resolver que, entretanto, temos uma proposta de lei que vai ser apreciada em sede de plenário no dia de amanhã. É como acabámos de dizer ainda há pouco. Ou seja, a redação da lei de 2005 era clara, não teve em consideração o Estatuto da Aposentação, houve ali colisão, não houve compatibilidade jurídica entre estes dois diplomas, surgiram dúvidas, há um acórdão que efetivamente é clarificador, emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça, em que considera, entendemos nós e bem, que pode haver desvínculo, ou seja, uma descontinuidade do vínculo, mas que tem que se observar efetivamente uma continuidade unidade temporal. É este princípio que está proposto, apresentado na proposta de lei que vai ser apreciada amanhã, e, mais do que outras matérias, vamos aqui olhar para a tecnicidade e para, efetivamente, a boa e adequada interpretação jurídica, e é isso que nos leva a entender e a apresentar a nossa intenção de defender o que vai amanhã ser apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD em sede de análise da proposta de lei 19. Senhor Secretário, foi um gosto tê-lo aqui em sede desta reunião de grupo de trabalho. Creio que estaremos sempre ao dispor para aperfeiçoar todo o ordenamento jurídico, nomeadamente no que respeita a esta matéria, ainda que por vezes possamos ter entendimentos diferentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dava agora a palavra à representante do Partido Socialista, a deputada Patrícia Caixinha. Peço desculpa, de facto, de me ausentar, Presidente. Pedir desculpa aqui, essencialmente à FEMPROF, não é por desconsideração, mas é. Não havia.
O nome da senhora deputada.
Paula Margarida. E pedi à deputada Isaura Moraes que me substituísse. Não sei se pode.
Várias decisões do Supremo que não são tribunais inferiores.
Agora é 5 minutos por cada grupo parlamentar. Agora fala a Patrícia e depois continua assim.
Mas a Patrícia ainda está aqui?
Patrícia. Estou a controlar o tempo do telemóvel, 5 minutos.
Porque não está a funcionar?
Não.
Ok. Muito boa tarde a todos. Saúdo a FEMPROF, portanto, e cumprimento todos os senhores e os senhores deputados. Fui apanhado um pouco agora de surpresa, mas passo de imediato por 5 minutos a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Patrícia Caixinha.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, deixo um cumprimento aos representantes da FEMPROF. Antes de mais, não só pela importância daquilo que é o trabalho nesta comissão sobre esse tema, da presença de uma estrutura de uma estrutura como a FENPROF, mas também, e porque não obstante estarmos a acompanhar as diversas posições que têm sido vinculadas pela comunicação social, nada como ouvir presencialmente e a viva voz e escutar a posição e a argumentação de uma estrutura representativa dos trabalhadores. O Partido Socialista tem acompanhado este tema, nomeadamente através da jurisprudência que tem saído. Gostaríamos de realçar que a intenção e a pretensão basilar desta medida foi a criação de equidade entre os trabalhadores da administração pública, tendo sempre presente a preocupação pela proteção destes trabalhadores. Entretanto, a interrupção da medida e a queda do governo deixaram em suspenso a resolução das injustiças que, entretanto, foram despoletadas neste processo e que foram, na altura, identificadas. Aquilo que a bancada do Partido Socialista tem para, e que gostaria de realçar, é que as preocupações da FENPROF, que serão transmitidas à direção e ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e que terão em linha de conta as suas considerações e as suas argumentações para a discussão deste projeto que ocorrerá amanhã na Assembleia da República. E, portanto, como sempre, o Partido Socialista continuará a estar disponível para trabalhar e encontrar soluções que sejam as melhores para todas as partes. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e dou de imediato a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do Chega, senhor deputado Armando Grave.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigado ao professor Mário Nogueira por estar aqui presente e à sua equipa e nos trazer estas considerações e estas questões. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, esta problemática, pelo tempo que ela tem, não é fácil, e tanto não é fácil, que há um partido neste caso o PS, que acabou de dizer que se manifestou com as preocupações sobre a lei e, no entanto, nós sabemos quanto tempo é que o PS esteve nos governos sem sequer se manifestar sobre isto. Esta lei tem 19 anos. Relativamente a isto também, não, é uma das questões que eu iria colocar, mas aproveito já. Fico admirado como é que a FEMPROF também agora é que está realmente a querer esclarecer isto neste momento. De qualquer das formas também, acho que o artigo 2 da lei que está em vigor não é assim de tão fácil esclarecimento. Até porque a senhora deputada do PSD referiu-se aqui a descontinuidade ou vínculo jurídico ou descontinuidade temporal. Só isto já é suficiente para nós também sabermos se estamos perante uma interrupção ou poderemos vir a estar perante uma interrupção dos trabalhos dos professores, no caso do que o senhor professor falou nas férias, por exemplo, se é uma interrupção ou se é uma desinscrição ou outra coisa, ou se está se o professor perdeu a inscrição ou se interrompeu, portanto, ele não trabalha em mais lado nenhum. Acabou as férias ali, começou as férias e vai continuar a seguir na função pública. Pronto. Portanto, só por aqui já percebemos que a lei que está em vigor não será absolutamente discutível. Relativamente à nova proposta de lei, esta interpretação que aqui é denominada no artigo 2 como interpretação autêntica, eu gostaria de questionar se considera que esta interpretação autêntica, se a FEMPROF se interpreta assim também, se é uma interpretação para a entidade da Caixa Geral de Aposentações, só ela é que pode interpretar da forma que está, e os utentes não vão poder interpretar esta norma, porque ela define aqui qual é o âmbito da interpretação. Portanto, e aqui é que reside a questão, porque estamos a sair de uma situação em que há dificuldade de interpretação e vamos nos colocar numa outra situação em que continua a haver dificuldade agora de uma interpretação autêntica. Portanto, nós estamos aqui parametrizados para esta interpretação nova ou não? E temos aqui algumas questões também para resolver. Eu poderia considerar algumas, mas fica, não sei se querem que refira agora, se posso dizer depois numa outra oportunidade. Relativamente a isto, desde quando esta questão já foi posta, há cerca de 19 anos que este problema anda, há a limitação da interpretação para a Caixa Geral de Aposentações ou para os contribuintes, conforme a questão que eu coloquei agora. E penso que, para já, seriam estas as dúvidas que eu tinha. Se consideravam, já sabemos que esta interpretação nova não é do vosso agrado, portanto, se pode haver uma reinterpretação desta nova interpretação autêntica ou não, gostaria que se pronunciasse sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Joana Martago, do Bloco de Esquerda.
Bom, simplificando, se for possível. Até fica confusa. Eu que trazia a coisa tão simples, e que já acompanho a questão há tanto tempo, agora até fiquei confusa. A pretensão da FEMPROF e dos professores que faziam parte da Caixa Geral de Aposentações é absolutamente legítima. A Caixa Geral de Aposentações é um regime fechado, nós sabemos isso. Todos os professores que ingressam na função pública através da escola pública sabem que, ao fazê-lo de novo, entram na Segurança Social. Não há qualquer questão em relação aos professores contratados e em relação à sua condição de subscritores da Segurança Social e não da Caixa Geral de Aposentações. Agora, é legítimo que os professores que ingressaram na função pública através da Caixa, enquanto subscritores da Caixa Geral de Aposentações, e que tiveram um interregno no seu vínculo, não por sua culpa, nem porque tenham deixado de ser professores, nem porque tenham deixado de ser funcionários públicos, mas porque o sistema assim os obrigou, porque existe uma condição docente que é diferente da dos outros funcionários públicos, que gera interregnos nesse vínculo, é justo que esses professores, aqui a esses professores, seja permitido manterem-se no regime em condições de igualdade com os outros professores que entraram na mesma altura, mas que, por sorte ou azar, não tiveram o interregno do vínculo. É tão simples como isto. Não se está aqui a dizer que se vai reabrir a Caixa Geral de Aposentações, não se muda a forma como as pessoas ingressam ou não no subsistema, continuamos a ter um regime unificado, continuamos a ter uma transição para a segurança social, simplesmente criam-se condições de igualdade para pessoas que ingressaram em condições de igualdade na Caixa Geral de Aposentações e cuja desigualdade foi criada pelo sistema e não por culpa delas, porque elas nunca deixaram de ser funcionárias públicas. Na verdade, nunca abandonaram o sistema. É isso que os tribunais têm vindo maioritariamente a dizer, foi isso que este governo tentou impedir, com isso não só defrauda expectativas, como cria um problema adicional que é impede ou tenta impedir por via, ou tentou impedir por via de decreto que através dos tribunais estes professores conseguissem chegar ao objetivo que querem, que é a reinscrição da Caixa Geral de Aposentações. Houve um veto do Sr. Presidente da República, o Governo tentou uma segunda vez, ou vai tentar amanhã, através da Assembleia da República. Pela nossa parte, teremos a mesma posição que o Sr. Presidente da República, que é não um veto, mas cinco votos contra esta proposta, e quando já fizemos uma pergunta ao Governo, aliás, antes da proposta vir aqui, continuaremos a defender que estas pessoas têm direito à reinscrição na Caixa Geral de Aposentações, e eu peço imensa desculpa, mas eu vou tomar posse na mesma comissão eventual que a senhora deputada do PSD e, portanto, vou ter que sair. Obrigada.
Muito bem. Okay. Muito obrigada, senhora deputada, e está mais que justificada, entretanto, a ausência. E agora sim dou a palavra ao senhor deputado Alfredo Meia, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhora deputada coordenador, senhores deputados, cumprimento, saúde e cumprimento a vinda dos senhores professores Mário Nogueira, Francisco Alves, José Feliciano Costa, e saúdo, desde logo, a luta que mantém por uma causa que é justíssima e que, naturalmente, o PCP acompanha. Do nosso ponto de vista, isto é de fácil resolução e, aliás, é nesse sentido que a esmagadora maioria das decisões dos tribunais tem caminhado. Perdão? Todas têm vindo a caminhar. E, portanto, o que se trata aqui é de atalhar por outra via para contrariar as decisões dos tribunais. Eu já não recuo ao problema que está na origem e que foi a criação de dois regimes distintos para os trabalhadores da função pública, tentando nivelar por baixo as condições destes trabalhadores. Enfim, não vamos discutir isto aqui, mas não podemos esquecer isso como pano de fundo, como causa destes problemas. Bom, e naturalmente é aos tribunais que têm cabido interpretar, e têm interpretado bem, e para atalhar essa interpretação justa, o Governo tomou a iniciativa que tomou. Eu já agora gostava de deixar aqui uma nota no sentido de tornar mais uma vez claro que o PCP não deu nenhum consenso, nem tomou nenhuma atitude ou verbalizou o que quer que fosse que gerasse a ideia de que estava num suposto consenso com o Governo no sentido da medida que tomou. E a medida que tomou, que era manifestamente errada, de procurar resolver isto através de um projeto de lei, perdão, de um decreto-lei para se furtar ao controle legítimo da Assembleia da República. Ainda bem que o Sr. Presidente da República o devolveu e ainda bem que esta matéria está aqui na Assembleia da República. Ora, o que o Governo pretende é, de facto, continuar a excluir, nomeadamente um grupo profissional, que é o maioritário no conjunto dos trabalhadores da administração pública abrangidos, excluir de um direito, acrescentando uma injustiça à situação de injustiça que vivem há largos anos, por força da precariedade para que foram lançados e para a intermitência da relação laboral que mantém. E por isso, sendo claro que o Governo não pretende resolver a questão de fundo, mas apenas barrar o caminho à resolução justa através dos tribunais, não contará com o apoio do PCP, antes, pelo contrário, continuará a contar com o combate do PCP e amanhã, já ora parafraseando aqui a ideia, terá mais um veto sobre esta iniciativa. Muito obrigado. Eu, como perguntas, não tenho, mas queria, não podia deixar de transmitir-vos este testemunho. Por um lado, agradecer o vosso trabalho, o vosso empenho, e por outro lado, o testemunho de que sim, continuaremos ao lado dos trabalhadores e em particular dos professores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, não estando presentes nem, portanto, a Iniciativa Liberal, nem o LIVRE, temos 5 intervenções. Que vezes os 5 minutos, portanto, os senhores terão até 25 minutos para.
Deputada coordenadora, eu peço só desculpa, mas tenho mesmo. Peço desculpa, mas tenho agora aqui da outra comissão.
Enganou-se.
Também não tínhamos conversa, não, portanto. Não. Então, se me permite, só dizer.
Não, até mal.
Só dizer o seguinte. Não há aqui nenhum espanto, nenhuma surpresa que a FENPROF só agora é que levanta esta questão, porque esta questão nunca foi questão. Entre 2005 e 2015, durante 10 anos, esta nunca foi questão. A CGA aceitou que as pessoas que tiveram interrupção, ou hiatos, se quisermos assim, se inscrevessem, sem problema. Quando é que isto surgiu? Surge a partir de 2014-15. E aí, imediatamente, passámos a ir para os tribunais. Aliás, a primeira sentença, que até se refere aí no preâmbulo do decreto, é 2014. Foi a partir daí. Até aí não houve problema nenhum. Depois também tivemos várias reuniões com a CGA ou com o Governo, o Ministério do Trabalho, e também deixou de haver problema, e portanto a FENPROF não precisou de levantar o problema, porque a CGA abriu a inscrição. E em julho de 23, todas as pessoas que foram a tempo puderam inscrever-se. Pronto, portanto, não íamos levantar um problema que não existia. Agora é que passa a existir, porque, entretanto, há essa suspensão de as pessoas continuarem na CGA e por isso, há agora esta proposta de lei para, de facto, fazer uma interpretação diferente daquilo que a própria lei diz. Por isso, para nós, este é que é o momento, porque não houve outro. Até aqui não havia este problema. Dizer que isto não tem nada a ver com férias, claro, quem teve férias, mas isso teve a ver, como eu já referi, com interrupções que não decorreram da vontade da pessoa, não foram pessoas que foram fazer outra coisa e depois deram-se mal e voltaram. Estamos a falar com o próprio sistema que, em alguns casos e sobretudo em alguns anos, teve não só atrasos em certa altura nas colocações, como inclusivamente alguns colegas foram ficando fora das colocações durante algum tempo, alguns um dia, e no caso dos erros é 1-2 dias, não foi mais que isso. A questão orçamental que se levantou aqui, isto não tem nenhum impacto orçamental, atenção. Aliás, houve até, porque podia colocar-se, bom, mas então as pessoas tiveram a descontar para a Segurança Social, agora voltam à CGA, a Segurança Social tem que mandar para lá o dinheiro, como é que vai ser? Houve, inclusivamente, uma proposta, embora interna da Segurança Social, que resolvia isso. E, precisamente, por conta do que hoje existe, que é o regime convergente na aposentação. Ou seja, quem descontou, e até quando se descontou para a CGA, descontou. Depois há um período que alguns dos colegas estiveram a descontar para a Segurança Social, estiveram. Voltando agora à CGA, a Segurança Social não tem que transferir a verba, porque isso poderia ser um... A Segurança Social só tem que manter a verba que para lá foi descontada e, quando se chegar ao momento da aposentação, fazer o que se faz com todos os trabalhadores, que são muitos, que tiveram descontos para os dois sistemas. Há muitos trabalhadores que vêm do professores que vêm de colégios privados a descontar para a Segurança Social e depois, embora os colégios privados, os professores podiam também ser subscritores da CGA, atenção, porque isso era permitido, mas há muitos que estavam na Segurança Social, agora concorreram e estão em escolas públicas. E o dinheiro não tem que ser transferido de um lado para o outro. Quando eles se apresentarem, há o sistema único, convergente, e, portanto, vê uma parte de um lado, uma parte do outro, e o problema aí não tem nenhuma questão de impacto orçamental, e o Governo sabe disso, porque, inclusivamente, essa proposta que chegou a ser consensualizada entre a Segurança Social e a CGA, porque não tinha despesa, pois não se sabe porquê, deixou de ser. Dizer aqui, porque é importante, o quê? E isto de acordo com também os juristas que nós temos consultado sobre a matéria, porque não estamos aqui a falar só 31 de boca, como se costuma dizer. O artigo 2º da Lei 60 apenas proíbe a inscrição de novos subscritores que efetivamente, e ele é claro, iniciem funções públicas depois do dia 1 de janeiro de 2006. Ou seja, em relação aos outros, nunca coloca a questão de haver ou não hiatos temporais entre os vínculos de emprego público. E a interpretação é a de que a norma em causa, aquilo que se pretende agora interpretar, visou também impedir a entrada do sistema de gente que já lá estava. Portanto, eles não estão a entrar no sistema, eles estão novamente colocados a fazer o seu desconto para um sistema de que eles já são subscritores. E depois também dizer que, ao contrário do que afirma o Governo no preâmbulo, não é? Não há só aquela sentença do STA que tem o número 889-13 de 2013, não é? E que é o acórdão que é ali referenciado. Há também, e como eu disse já aí deixámos, acórdãos do STA de formação de admissão preliminar de 9/6/22, de 22/12/22, e outros até anteriores de 2020, não, neste caso também 6/10/22, que em todos eles o Supremo nem sequer admitiu os recursos de revista interpostos pela CGA e pelo Ministério da Educação, em alguns casos, em processos de docentes que tiveram interrupção temporal entre os seus vínculos de emprego público, e confirmou o STA o mérito das decisões judiciais que reconheceram o direito daqueles docentes manterem a sua inscrição na CGA, com efeitos retroativos. Portanto, vamos lá ver. Neste caso, nós podemos ter aquele acórdão que se refere àquela situação específica de uma pessoa, neste caso um colega nosso do Politécnico, que não teve interrupção, mas há muitos outros, mas porque era o caso daqueles, se provavelmente se ele tivesse, teria tido interrupção, teria tido a posição que o próprio está teve para os que tinham interrupção, e portanto aqui nem vale a pena estarmos a dizer que há uma do STA e depois há outras tribunais inferiores, não, porque inicialmente houve recurso do Ministério da Educação e da CGA em relação a essas sentenças de tribunais inferiores, e o STA aí foi clarinho, não, a decisão é correta e nem sequer admitiu os recursos de revista. Portanto, o STA não teve uma posição hoje e outra amanhã que careça agora de uma interpretação. O STA pronunciou-se, foi num caso de um colega que não teve interrupções, e pronunciou-se também de outros que tiveram interrupções. Em todos eles, o STA foi claro, tem direito a manter-se. Portanto, não há aqui nenhuma contradição, não há aqui nada que leve a que, eles uns dizem assim, outros dizem assim, temos que interpretar. Não há. Há sentenças que se referem a uns e outras a outros. E, portanto, parece-nos a nós que, inclusivamente, pode haver aqui depois uma situação de desigualdade. Aliás, já aqui foi colocada. Porque nós estamos a falar de professores que começaram a trabalhar na mesma altura. Uns mantêm-se na CGA, outros serão impedidos de estar na CGA. E mais, as escolas, neste momento, têm professores. E agora, com as colocações e as mudanças de escola, têm professores colocados na mesma altura, colocados da mesma forma, uns com hiatos, outros sem hiatos, a maioria esmagadora com hiatos, em que uns já estão novamente na CGA por decisão dos tribunais, outros também já estão na CGA porque foram novamente mantidos como tal e validada essa continuação por decisão da própria CGA, e depois temos mais uma série deles. E aqui este número dos que já estão novamente parece, segundo temos todos lido, serão cerca de 9 mil. E depois temos mais alguns professores que, na mesma situação, ou porque não foram a tempo nos tribunais, ou porque a escola não foi a tempo, novamente, no acionar a sua inscrição, que não estão na CGA. E, portanto, em nossa opinião, há aqui um tratamento desigual que, inclusivamente, coloca ou põe em causa um princípio constitucional da igualdade, porque para uma situação rigorosamente iguais, nós temos dois tratamentos distintos, sendo que uns decorrem do Tribunal, outros decorrem da própria CGA ter validado e os outros já não irem a tempo da validação. E, portanto, também, deixar claro, esperamos que haja aqui a compreensão de que o que está a fazer não é interpretar, mas a fazer uma lei nova, embora chamando-lhe interpretação, mas, senhores deputados, não poderei deixar de dizer que se a lei for alterada, naturalmente que nós, e amanhã vamos reunir com a Provedoria de Justiça para que inclusivamente possa vir a ser, se for aprovada uma nova lei, pedida a fiscalização da constitucionalidade, porque nos parece aqui que há um tratamento de desigualdade que é inconstitucional, mas ainda assim, se também não for por essa via, nós meteremos ações em tribunal, aliás ainda temos muitas também, e aqui até esperando perder algumas no sentido de podermos ir subindo na hierarquia jurídica até chegar ao Tribunal Constitucional, porque nos parece a nós que há aqui uma inconstitucionalidade. E eu repito, nós não vimos aqui pedir ou solicitar, requerer, pugnar por novas inscrições, por muito justo que isso fosse, mas não é isso. É não expulsem da CGA quem lá está inscrito e tem direito a continuar lá. Esta lei tem um objetivo: expulsar da CGA quem tem direito a lá estar, travar as decisões unânimes, e isto é importante dizer, unânimes dos tribunais. E por isso nós não podemos concordar com ele. Tá, senhora?
Muito bem. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá. Já vos continuação de um bom dia e votos de bom trabalho para todos. Obrigada.
Queres ficar com estas coisas que eu quero para amanhã?
Senhor, senhores deputados, é o tempo de descer e de entrar no plenário.